Olá, meu nome é Chet Maringo, sou professor da UFRB, sou formado em Geografia, né, graduação, mestrado, doutorado, e vim falar aqui com vocês, né, sobre turismo, né, sobre suas diversas formas e sobre como ele se desenvolve hoje no mundo, ok? Então, inicialmente, a gente precisa pensar como o turismo surge, né? Por que o turismo surge como opção de atividade econômica? Essa é uma primeira reflexão que a gente precisa desenvolver. E isso vai acontecer no período que a gente vai chamar, a gente não, na verdade, a sociologia e a geografia, no período informacional da história. O professor Milton Santos vai chamar esse período de meio técnico, período técnico-científico informacional, que se desenvolve no meio técnico-científico informacional. Técnico, porque utilizamos vários objetos, várias técnicas que nos possibilitam intensificar o modo, né, o modo como transformamos a natureza hoje. Científico, porque o conhecimento científico é o conhecimento hegemônico hoje, né, é o conhecimento que nos orienta na transformação desse mundo através da técnica. E informacional, porque a dimensão informacional da sociedade contemporânea, ela hoje é considerada, né, pela sociologia e pelas ciências sociais de uma forma geral, como uma dimensão que se impõe, né, uma dimensão dominante, uma dimensão que contribui diretamente para a reprodução do capital, de uma forma intensa e acelerada, né? E aí entra o turismo, é nesse ponto que entra o turismo, né? Essa dimensão informacional acontece no turismo porque o turismo possibilita que o capital se reproduza a partir da contemplação da paisagem, né? A contemplação da paisagem, outra paisagem, da outra paisagem, né, se tornou uma fronteira de reprodução ampliada e acelerada do capital. Né? Nós transformamos a paisagem em uma informação que pode ser vendida, que pode ser transformada em mercadoria. Pode não, né? Está sendo transformada em mercadoria. Então, é isso que torna hoje o turismo uma atividade econômica. Né? A paisagem dos lugares, dos diversos lugares, dos diversos espaços, dos diversos locais do mundo globalizado, se tornou uma mercadoria passível de ser vendida, né? Uma mercadoria que possibilita que o capital se reproduza de forma ampliada e acelerada. Mas é o modo como essa mercadoria é vendida não se reproduz da mesma forma em todos os lugares, né? Existem duas formas básicas sob a qual essa paisagem vai ser vendida, né? Dois modos de operacionalização da transformação da paisagem dos lugares em mercadoria, né? E aí a gente vai discutir aqui essas duas formas básicas. Essas duas formas básicas se dividem em duas perspectivas, duas abordagens distintas diante do lugar, né? E aí a gente vai pensar aqui sobre quais são essas duas abordagens básicas em relação ao lugar. A primeira abordagem a gente vai chamar de turismo massivo, a forma turística, a forma do turismo de massa, né? Esse turismo massivo aborda o lugar como um local, como um ponto, né? Como simplesmente é uma abordagem que se concentra na paisagem enquanto forma. Né, enquanto forma simplesmente, enquanto forma que estimula o tato, que estimula a visão, que estimula de uma forma geral os nossos cinco sentidos, e é na transformação dessa paisagem em algo extraordinário, em uma paisagem diferenciada e distinta daquela que o sujeito está acostumado no seu cotidiano. É na transformação dessa paisagem em algo extraordinário que reside a criação dessa mercadoria, né, turística, né? Então, essa perspectiva do lugar enquanto local como ponto no espaço, né, essa abordagem meramente formal é a abordagem geralmente apropriada pelo turismo de massa. Ok? Esse é o primeiro ponto. A outra forma de turismo é o turismo que a gente vai dizer turismo sustentável, né? Ou o turismo mais ligado ao lugar, não somente enquanto forma, enquanto paisagem, mas ao lugar enquanto dimensão espacial, que guarda a história daquele espaço, que guarda uma dimensão relacionada mais ao sentimento, à emoção, à cultura daqueles que vivem naquele espaço. Não se atém somente à forma, mas se atém também às dimensões cultural, emocional, sentimental dos indivíduos que existem naquele espaço, né? Essa segunda forma se propõe a ser mais imersiva, né? Uma vez que também essa segunda forma de turismo se propõe a se aproximar mais do lugar, né? Não é um turismo panorâmico, né? Não é um turismo acelerado, não é um turismo programado, essa forma de lugar. A outra forma do lugar enquanto local, enquanto ponto ligado ao turismo massivo, vê o lugar simplesmente como uma sucessão de formas, como um cenário. É um turismo mais acelerado, é um turismo programado. É um turismo mais ligado à sociedade de consumo programado, como diria o sociólogo filósofo Henri Lefebvre. Ok? Essas são as duas formas básicas que nós vamos aqui discutir nessa aula. Bem, vamos começar pelo turismo de massa. O turismo de massa, né, ele foi construído e foi formatado para ser um consumo realizado em grande escala, né, em gigantesca escala. É um turismo de consumo industrial. É um turismo que envolve o deslocamento de grandes quantidades de pessoas, que promove o deslocamento de uma grande quantidade de recursos, né? É um turismo que se propõe a ser rápido, acelerado, né? Programado na forma de excursões, né? Não é um turismo que está aberto para a possibilidade da surpresa, está aberta a possibilidade do passeio despreocupado. Não, é um turismo voltado ao consumo industrial de cenários, né? Não existe um compromisso com a imersão do sujeito turista, né, do indivíduo turista, na cultura e no cotidiano das pessoas das vidas, né, que estão postas ali. Por ser um turismo acelerado e programado, e que promove um grande deslocamento de recursos, né, é um turismo que tem que ser facilmente reconhecível. Né? Então, existe uma padronização dos cenários, uma homogeneização de um formato básico, né, no qual todos precisam, ou a maior parte das pessoas envolvidas na atividade turística, precisam falar uma língua hegemônica, geralmente o inglês, né? E na qual os indivíduos, os sujeitos que participam da atividade turística promovem uma coisificação dos cenários que vão estar sendo disponibilizados, né? Esses cenários, eles são congelados de uma forma e a história que é contada sobre esses cenários é uma história cronológica, não é uma história processual, dialética, imersa no cotidiano complexo, com sujeitos multidimensionais. Né? O que existe é uma simplificação, né, do cenário enquanto forma e uma simplificação do processo que gerou aquele cenário, né, enquanto tempo, que é planificado, né, que é transformado numa sucessão cronológica de fatos. Então, esse é um formato básico, é um formato básico do turismo de massa, que por envolver uma grande quantidade de pessoas, né, um deslocamento de uma grande quantidade de pessoas, inevitavelmente também implica na destruição dos patrimônios que estão sendo visualizados, né? Esse patrimônio podendo ser natural, uma vez que aquela praia, uma vez que aquela montanha, uma vez que aquele espaço, aquela paisagem natural começa a ser frequentada por uma grande quantidade de pessoas, inevitavelmente essas pessoas, pelo grande volume, né, começam a deteriorar aquela paisagem, né? Geralmente esses espaços não estão preparados para esse grande fluxo de pessoas e por isso eles começam a se deteriorar, né? Praias começam a ficar poluídas, né? Montanhas começam a ser destruídas, pichadas. Começa a haver uma deterioração dos recursos naturais, né? Da água, do patrimônio, né, natural que está sendo disponibilizado para os turistas. Isso não ocorre somente no que toca à paisagem natural, mas também no que toca à paisagem histórica. Os monumentos históricos que começam a ser disponibilizados para o turista também começam a serem deteriorados, né, pela presença dos turistas que querem tocar, que querem ser fotografados junto daquela paisagem, que querem, enfim, né, mostrar que estão presentes naquela paisagem e que por alguns minutos, alguns segundos, fizeram parte daquela paisagem. E isso implica, invariavelmente, na deterioração daquela paisagem, seja ela natural, seja ela histórica, né? Então a gente vai ter grandes volumes de pessoas frequentando pontos turísticos na Itália, na França, e destruindo esses pontos turísticos na medida que fazem isso intensamente. Isso também vai implicar na erosão da vida cotidiana das pessoas que residem nesses lugares, né? Que essa vida cotidiana ela vai ser quase na sua totalidade canalizada ou orientada para essa atividade turística, né? E todas aquelas manifestações culturais que surgiram no próprio devir histórico daquelas pessoas, elas vão ser cristalizadas, né, congeladas, numa cena que vai se reproduzir indefinidamente, né, não dando espaço para nenhum tipo de modificação, a fim de que ela continue sendo reconhecida pelo turista como a manifestação cultural tradicional daquela população. Isso a gente vai ver com danças, com músicas, com a culinária, né? Tudo isso vai sendo que fazia e faz parte da vida cotidiana da população que está sendo visitada pela atividade turística, vai se deteriorando, né? Vai deixando de ser uma produção genuína da vida cotidiana daquelas pessoas para se tornar simplesmente uma cena que precisa ser reproduzida infinitamente para a satisfação e deleite do turista. Do turista, chama atenção para o turista de massa. Enfim, no turismo de massa, a vida cotidiana ela é submetida à tarefa de servir à reprodução do capital de forma ampliada e acelerada naquele espaço, né? Que deixa de ser um lugar multidimensional para se tornar um local plano do ponto de vista das dimensões dos indivíduos que existem nele, né? Todos se tornam parte de um cenário. Ao contrário da outra forma de turismo, que estamos aqui chamando de sustentável, que é um turismo no qual a vida cotidiana não é submetida à tarefa de se reproduzir o capital, de ser objeto de reprodução do capital. Né? Não, é o contrário, deve ser o contrário. Né? No caso do turismo sustentável, a vida cotidiana, a reprodução do capital, né, se submete à vida cotidiana. Né? A vida cotidiana, na sua existência comum, na sua própria, no seu próprio movimento de existência, né, tem dar um espaço para que o capital se reproduza, né, sem submetê-la. Né? E aí a gente vai entrar aqui no que é essa forma de turismo sustentável, né, que se reproduzem nos lugares multidimensionais, né, nos lugares em que a vida cotidiana se permite a continuar existindo, né, tendo a reprodução do capital como algo secundário à reprodução dessa vida cotidiana. Né? Nesses lugares onde se deverá se reproduzir o turismo sustentável, né, as pessoas permitem ao turista que eles se aproximem de suas vidas cotidianas, né, criando momentos em que o turista pode testemunhar um pouco dessa vida cotidiana em movimento. Ok? No caso, o turista, né, ele é orientado a ter outra forma de comportamento diante dessa forma de turismo, né? No caso, o turista, ele não vai ser um consumidor de um produto, né, que é o cenário que foi disponibilizado para a atividade turística. Esse turista, ele vai ser também um cidadão, né? Um sujeito cidadão que vai emergir em outro cotidiano que não dele, onde existem seres humanos tais e quais ele. Né? Ele vai emergir em vidas, né, que existem cotidianamente, que possuem história, uma história que é multidimensional, uma história complexa, uma história que se desenvolve de forma dialética, que estabelece relações com o meio, da qual também faz parte. Né? Então, esse turista, ele vai ter uma perspectiva crítica, sistêmica, interdisciplinar e cidadã do espaço com o qual ele vai se relacionar nesse passeio, né, que ele vai desenvolver naquele lugar. No turismo sustentável, a vida das pessoas não é encarada simplesmente como uma mercadoria, né? Não é uma perspectiva unidimensional daquelas vidas. Não vai existir somente um produto. O produto vai estar ali, né? E ele inevitavelmente também vai ser vendido. Mas a coisificação, ela não é o objetivo desse turismo, dessa forma de turismo. Né? As pessoas e os cenários que eles vão visualizar não são apenas cenários, não são apenas coisas que fazem parte de um produto que eles vão procurar usufruir na medida que compraram ele. No turismo sustentável não existe um produto, né, que pode ser consumido massivamente por grandes populações que serão deslocadas para aquele espaço. Não existem grandes estruturas envolvidas na hospedagem, né, em todas as partes da atividade turística que compõem esses momentos. Né? É um turismo para pequenos grupos, é um turismo menor, é um turismo que envolve o deslocamento de um deslocamento menor de recursos e de pessoas.
né? Não é o turismo sustentável, ele não consegue, não pode ser um turismo de massa, né? Uma vez que os espaços que são disponibilizados não são disponibilizados de forma industrial, não só os espaços, né? Todas as estruturas envolvidas no turismo sustentável, elas não conseguem, elas não podem ser disponibilizadas e postas de forma industrial. É um turismo de pequena escala. Então, é um turismo que não pode ser categorizado como turismo industrial. O turismo sustentável, ele é umbilicalmente, intimamente ligado ao lugar, né? Ele é umbilicalmente ligado às atividades culturais, às atividades econômicas, às atividades de uma forma geral que são desenvolvidas no lugar. Essas atividades, elas não são preparadas principalmente para atender o turista. Elas podem ser, sim, obviamente, preparadas para receber o turista, mas não para exclusivamente para isso, né? Não existe um cenário especificamente preparado para que o turista desfrute daquele cenário, né? Não existem espaços turísticos especializados na atividade turística dentro do turismo sustentável. E não existem um grupo de profissionais ultra especializados nessa atividade, né? O que você tem são, os próprios moradores, as próprias pessoas envolvidas no cotidiano do lugar, da vida cotidiana do lugar, que se disponibilizam também à atividade turística, como mais uma atividade que eles desenvolvem naquele cotidiano que eles compõem. Isso não quer dizer que não possam ser produzidos profissionais específicos para atividade turística. O que se quer dizer é que não existe uma estrutura capitalística ultra especializada para atender a atividade turística nos lugares que se propõe a desenvolver uma forma de turismo sustentável. Então, se o turista vai num lugar no qual é desenvolvido uma forma de turismo sustentável, ele precisa entender que existem ali vidas que não vivem especialmente, unicamente para atender a atividade turística, né? São pessoas que vivem suas próprias vidas, suas vidas cotidianas, né? E que permitiram que essas pessoas, os turistas, se aproximem naquele momento dessa vida cotidiana. Por isso, essas pessoas, turistas, que se aproximam de um lugar no qual se desenvolve um turismo sustentável, precisam respeitar a vida cultural daquelas pessoas, precisam respeitar a legislação que vigora naquele espaço, precisam entender que o patrimônio cultural disponibilizado ali não foi disponibilizado para o turista, ele existe independente da vida turística, ele existe principalmente para as pessoas que vivem nele, assim como o meio ambiente natural não foi disponibilizado especialmente para atividade turística, né? O meio ambiente natural, ele existe principalmente também, né, para si mesmo, para a autonomia do próprio ecossistema e para as pessoas que existem naquele ambiente. Então, a atividade turística nesses ambientes, ela vem como mais uma atividade complementar, nunca a atividade principal ou a única atividade que se envolve naquele ambiente. O turismo sustentável prevê que o turismo geralmente é mais uma atividade que se desenvolve naquele espaço, a fim de tornar a vida das pessoas que existem naquele espaço sustentável do ponto de vista econômico. Então, as pessoas que, turistas que se aproximam desses lugares, é interessante que tenham isso em perspectiva, no seu horizonte, né? Não vão existir grandes redes de hospedagem oferecendo vagas de hotel. Não vão existir grandes cadeias de restaurante oferecendo um restaurante ou um lugar para comer nesses lugares, né? O que vamos ter é, muitas vezes, as próprios moradores do lugar disponibilizando suas próprias casas ou uma pousada, né, administrada por algum morador. Você vai ter, muitas vezes, uma produção artesanal da comida que está sendo oferecida. Você vai ter uma produção artesanal dos produtos locais, né? Não vai existir nenhum, geralmente, não vou generalizar isso para todos os casos, mas geralmente o que vai existir é uma produção artesanal, uma produção de pequena escala para atender a atividade turística. Dificilmente vamos encontrar a produção industrial de produtos, né, para atividade turística nesses espaços. Não vai existir, provavelmente não vai existir uma loja de souvenirs, né, que vão ser produzidos industrialmente nesses espaços ou em quaisquer outros espaços ligados ao turismo sustentável, né? E esses espaços não estão preparados para receber uma grande quantidade de pessoas, geralmente. Não vão existir estruturas, mega estruturas para receber essas pessoas, uma grande quantidade de pessoas, a fim de que o capital ali possa se reproduzir de forma mais ampliada e de forma mais acelerada. Então, dito isso, as pessoas, os turistas que chegam nesses lugares, têm que, repito, respeitar a cultura local, porque ela não foi preparado um cenário para elas, né? Respeitar a paisagem natural local, porque essa paisagem natural não foi preparada também para atividade turística, especialmente para isso, e respeitar as leis locais, né? Os costumes e os valores dos indivíduos que existem nesses locais, porque esses locais, eles não reproduzem os pontos turísticos do mundo global, onde os valores ocidentais, europeus, são reproduzidos de forma padronizada. Nesses espaços, a cultura local é a cultura reproduzida e ela não é padronizada, por isso mesmo local. Para finalizar e apontar as distinções básicas, são duas formas bem específicas de realização da atividade turística. Uma atividade turística do tipo massivo, ela está destinada e orientada para a reprodução ampliada do capital, ampliada e acelerada do capital, né? Ela serve à reprodução do lucro do capitalista. E todos os envolvidos ou são capitalistas ou são assalariados, né? E há uma coisificação da vida para a transformação dela em um produto, em uma mercadoria a ser vendida e na escala industrial. Enquanto que no turismo sustentável, né, não se visa o lucro como objetivo principal, né? O que se visa é a reprodução, não do capital, mas das vidas envolvidas naquela atividade turística, né? É um turismo enquanto como valor de uso, vamos dizer dessa forma. Não exatamente isso, mas vamos dizer dessa forma, como uma forma de metáfora, como modo de dizer metaforicamente o objetivo do turismo sustentável, né? É um turismo voltado não para a reprodução do capital, mas para a reprodução da vida das pessoas que moram naquele lugar. Não se visa o lucro, principalmente, de um capitalista, né? Mas se visa a reprodução das pessoas que vivem naquele lugar, a reprodução biológica, social e cultural das pessoas que vivem naquele lugar, né? Que precisam também ter acesso ao capital, dinheiro, para continuarem se reproduzindo socialmente, para continuarem se reproduzindo culturalmente naquele espaço. Geralmente não existe um capitalista na frente da reprodução do turismo sustentável, mas existem pessoas, indivíduos, alguns com certeza empresários, mas não grandes empresários, preocupados em se reproduzirem economicamente, socialmente, culturalmente naquele espaço, né? Por isso mesmo, não é um turismo de escala industrial, mas um turismo em escala muito menor. É um turismo que não está preocupado com a reprodução acelerada e ampliada do capital, mas, repito, com a reprodução das vidas das pessoas que vivem especificamente naquele lugar. E fazer com que as pessoas turistas que estão visitando aquele espaço conheçam um pouco, e não completamente, né? Porque conhecer completamente uma cultura é o exercício de uma vida, mas conheçam um pouco da cultura e dos significados que dão sentido e propósito ao desenvolvimento das vidas cotidianas que existem naquele espaço. Sinteticamente é isso, né? A distinção básica dessas duas formas de turismo. Claro que não existem essas duas formas, somente essas duas formas básicas de turismo. Foi uma diferenciação e uma distinção para fins didáticos, né? Vão existir várias formas híbridas, né? Das duas formas de turismo, duas formas básicas de turismo. E fica aí a reflexão sobre qual forma de turismo nós queremos reproduzir. Muito obrigado e espero ter contribuído. Abraço a todos.